de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis na Bahia, tudo igual por aqui, bom dia, bom dia, bom dia, sextou na Gabriela FM, mais uma semana que finaliza, é mais uma semana de resultados positivos, e o Tropa de Elite está no ar a partir de agora, um oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Gustavo Vidro Elétrico, Planeta Doces, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Vamos ouvir o bom dia dele. O dia amanheceu lindo hoje, viu? Lindo, lindo, lindo. O Astro Rei no céu iluminando a nossa querida Ilhéus, a nossa Bahia. O bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia. Marinho
Santos. Chegando pra dar bom dia pra todo mundo. Aumenta um ponto no volume do seu rádio, porque o Tropa de Elite tá chegando até as 8. Marinho Santos, tem Robertinho Scarpita e tem você do outro lado, meu amigo, minha amiga, vocês nos distritos de Ilhéus, também ouvindo a gente, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. E daqui a pouquinho, Uruçuca e Serra Grande, todo mundo aumenta um ponto do volume do rádio, porque tem entrevista com Kika e com o Nery sobre a Feira Literária de Serra Grande, Scarpe.
É gastronomia e literatura lá em Serra Grande. Hoje também a gente vai bater um papo legal com o Jorginho Loyola e com o nosso querido Céu Modas, viu, seu repórter? Tem um evento muito bacana que vai estar acontecendo na próxima semana, dia 18, e aí o Seu Modas e o Jorginho Loyola já vão contar tudo aqui pra gente. Vai ser o primeiro encontro de transformação social do sul da Bahia. A gente conta tudo já já. Bom, hoje, uma sexta-feira mais especial, nossa equipe já escalada, tem Vini Santana, tem Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para trazer as informações do futebol, o Edenildo Braga, amanhã tem jogo da Seleção Brasileira, tem mais uma rodada aí da Copa Distrital. E a preocupação também, seu repórter, sobre os jogos do Campeonato Baiano serem realizados aqui na cidade de Ilhéus, no estádio Mário Pessoa. Vamos trazer a informação do tempo, lembrando a sua participação é pelo 739-8829-1029, o zap que mais toca no rádio regional. Hoje é dia de festa, o prefeito ontem inclusive já publicou aí fazendo os testes da iluminação da fonte luminosa, a nova praça Misael Tavares será entregue oficialmente hoje a partir das 17 horas. E o tempo hoje, como é que fica? Confere com a gente. Nesse exato momento, termômetros marcando 23 graus aqui no Gabriela Center, estúdios Gabriela FM na Avenida Itabuna, 0% é a probabilidade de chuva para hoje. E o clima é predominantemente ensolarado. Depois daquela frente fria, hein, seu repórter? Meu Deus do céu, nada melhor do que o Astro Rei estar no céu. As manchetes você confere a partir de agora aqui no Tropa.
E motorista de aplicativo que atuam em Salvador agora são obrigados a instalar câmeras de segurança dentro dos veículos e gravar as viagens.
Caso Ranitla, juiz nega prisão e impõe tornozeleira a réu por atropelamento da dentista Ranitla. Tropa de Elite tenta contato aí com a Romênia, mãe da Ranitla, seu repórter.
10 pessoas autuadas por exercício ilegal da profissão como corretor de imóveis durante uma mega operação em Ilhéus, Itabuna, Buerarema, Uruçuca, Itacaré e Almadina.
Olha, amanhã vai acontecer a terceira edição da Rondesp Sul Night Run, né? E vai ter bloqueio aí da Ponte Estaiada, Jorge Amado. A gente vai passar todas as informações para você. Hoje também tem aquela rua, a Coronel Paiva, vai estar sendo interditada. A instalação da decoração natalina começa hoje ali na região central da cidade de Ilhéus. O que é que tem mais ainda?
Alto do Amparo, bairro do Malhado, a polícia militar apreendeu drogas, celulares e balança de precisão. Sete elementos correram quando a guarnição da PM se aproximava, mas três deles foram alcançados.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação, a Super Sexta. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
A hora certa para você tá ligado no Tropa, são 6 horas e 12 minutos, 6 e 12. Olha, todos os motoristas de aplicativos que atuam em Salvador, eles agora são obrigados a instalar câmeras de segurança dentro dos veículos e gravar as viagens realizadas na capital baiana. A medida está prevista numa lei. Essa lei foi criada, sancionada 9.887/2025, sancionada pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, publicada no Diário Oficial do município e, conforme a nova legislação, as câmeras deverão ser instaladas na parte frontal interna do carro, com ângulo que permita captar imagens de todo o interior do veículo. Então as gravações começarão automaticamente no início da corrida e serão encerradas ao final do trajeto. Então o objetivo, segundo o texto, é aumentar a segurança de passageiros e também de motoristas. Então a responsabilidade pelo fornecimento e armazenamento das imagens caberá às empresas operadoras dos aplicativos, como o Uber e o 99, que também deverão seguir as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, as imagens serão armazenadas diretamente no sistema do aplicativo, com resolução mínima de 1080 e a capacidade de pelo menos 32 gigas
de memória. Agora, essa decisão desse projeto lá em Salvador, eu acho que pode se expandir, viu, seu repórter, para outras cidades brasileiras.
E o descumprimento da lei, Scarpita, pode resultar em advertência por escrito, em caso de primeira infração, multa e até suspensão da operação no município por 90 dias.
Agora deveria padronizar.
Em caso de reincidência.
Eu acho que as empresas que exploram, né, o aplicativo, a Uber, o 99, deveriam padronizar essas câmeras aí e já disponibilizar. É um projeto interessante, eu acho que oferece segurança para ambas as partes, para o motorista e para o passageiro. E deve se expandir, viu? No início gira uma discussão, mas que deve se expandir aí por outras cidades brasileiras. Vai começar lá em Salvador.
Eu tava vendo um motoboy.
Agora, você sabe que já tem motoristas que já gravam, né?
Já gravam, sim.
E tem também no Uber a gravação de áudio. Tudo que é conversado no carro é captado aí.
Agora, no detalhe, o valor das multas ainda será definido pelo Poder Executivo lá de Salvador, Scarpe.
Qual a opinião do repórter sobre isso aí?
Interessante. Segurança para o motorista e segurança para os passageiros. Eu estava vendo ontem, o cara pegou uma corrida com a moto, o motoboy, e levou a mulher para estuprar a mulher. Absurdo. E agora está sendo procurado pela polícia de Salvador.
Tá vendo? Agora, a gente volta para Ilhéus. Agora, na Avenida Ubaitaba, seu repórter, um homem roubou a bicicleta de uma funcionária da panificadora, a panificadora Semear, ali na Avenida É, Ubaitaba, pertinho do Lua e do Vera, do Treme Treme.
O buraco foi tapado.
A bicicleta da funcionária, imagina só, você tá trabalhando, a bicicleta, esse é um meio de locomoção, você deixa lá direitinho, agora tem que botar o cadeado, não pode vacilar, né, seu repórter? Aí as imagens que já circulam em grupos de WhatsApp registraram justamente o momento em que o suspeito levou a bicicleta, né, a funcionária utiliza o veículo diariamente para ir ao trabalho e agora está pedindo ajuda para ver se a gente encontra aí essa bike, né? 190 é o número para ligar. Você viu a comemoração do restabelecimento do posto ali do Malhado, seu repórter?
Posto do Malhado.
Ferreira Lopes presente, o comandante da 68.
Ferreira Lopes tá que tá, viu, Scarpi?
Realmente o que a gente falava, né? É um cara do bem, comprometido com a questão da segurança pública, conhece...
Ilhéus e região.
Justamente, não precisa falar mais nada, viu? Você viu o caso também do camarada que roubou o capacete, rapaz, do motorista de aplicativo, né? O capacetezinho no bagageiro, e aí o camarada vai, ó... As imagens, né, circulam nas redes sociais.
Quem mandou um abraço para vocês, Carpita, foi o Ailton da Água Milagrosa, lá do Paraíso do Atlântico.
Um abraço.
Ele que agora está copiando o Grito da Coruja. O Grito da Coruja
é do
nosso...
É do Jama.
É do Jama de Gama.
Jama de Gama.
Pague meu real.
Olha, o Ailton já é coroa já ou não?
Ailton tomou café comigo e com você.
Ah, sim.
Lembra dele?
Convocar o Ailton para curtir a Seresta Beneficente em prol do abrigo São Vicente. Anota aí, dia 6 de dezembro, lá no Salão da Paróquia Santa Rita de Cássia, bairro da Conquista. Toda a renda é revertida em prol do abrigo São Vicente. R$100 apenas, você compra a mesa com 4 cadeiras e vai curtir aí o Rodrigo Santana, o Snake, que é o Zezo daqui de Ilhéus. Sucesso total aí, viu? Dia 6 de dezembro, quem quiser já comprar a mesa, entre em contato aí com o nosso amigo Rodrigão, 988-14-3737, viu? R$100 a mesa, com direito a 4 cadeiras e para você curtir uma noite muito bacana. E acima de tudo está ajudando ao trabalho que é desenvolvido no Abrigo São Vicente, lá dos idosos. Um abraço ao Padre Valdir, Rodrigão e toda a equipe aí da organização dessa seresta beneficente, com o apoio, é claro, do número 1 das manhãs em Ilhéus. São 6 horas agora, mais 18 minutos, 6:18. Hoje tem inauguração, hein? Hoje o prefeito Valderico Júnior estará entregando oficialmente a requalificação da Praça Misael Tavares, no centro da cidade, seu repórter. Muita gente passava por ali, e aí como é que vai ficar isso aqui? E a gestão passada deixou o negócio inacabado, e aí Valderico Júnior, mesmo com todas as dificuldades, com os bloqueios que o município de Ilhéus já ultrapassam 80 milhões de reais, tem feito, né, a diferença na gestão do nosso município. Então hoje, a partir das 5 horas da tarde, o prefeito Valderico Júnior, a vice-prefeita Vanessa Gedeon, convidando a todos para ver de perto aí como ficou a nova praça Misael Tavares ali no centro da cidade. Vai ter uma fonte iluminada. Quem acessar aí já, né, muita gente já pôde ver. Ontem foram feitos os últimos testes para hoje ser entregue oficialmente a praça Misael Tavares. Vamos no Zap Zap, dá moral pra quem dá moral pra gente. E olha, o Novembro Azul, viu, seu repórter? Saúde do Homem. Novembro Azul, Saúde do Homem, uma ação de saúde voltada para os homens será realizada no dia 27. Eu vou trazer todos esses detalhes daqui a pouquinho do Novembro Azul. Agora vamos ao nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente.
Volta de Elite, aqui o povo fala.
E a gente começa com ele, Stanley, o filho de Betinho, meu primo, meu padrinho, né? Betinho tá tomando aquele café gostoso nesse exato momento. E o Stanley tá lá no Salão Corte Legal. Bom dia, bom dia. Ligadinho no Tropa de Elite. O Wagner acordou feliz, foi vestido trabalhar de branco hoje. O Wagner tá igual o Ratinho Menezes, toda sexta-feira usa branco. E o Chico, eu quero saber como é que o Chico tá trabalhando hoje aí, viu, Stanley? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Olha, bom dia, Marinho Santos Escarpita. Manda um alô aí, pra Maria e Elielma, aqui em Una. Um abraço. O Edilson Silva da Avenida Princesa Isabel, bom dia Marinho Santos, Robertinho Escarpita, Edilson Vigilante aqui do Colégio Moisés Buana, ligadinho no Tropa de Elite, um abraço meus amigos, Um abraço, obrigado, viu? Siso Boy, a luz que nos guia é bem maior que as dificuldades que nos cercam. Que o Senhor nos proteja hoje e sempre. Bom dia, uma super sexta-feira. Cidinha, nossa querida Cida Nascimento lá da Barra. Bom dia, Cida. Linha 1 do Tropa, aberta pro povo. Bom dia.
Oi, Robertinho. Bom dia.
Bom dia.
Oi, Maria Santos. Bom dia, tô acordando agora. Eita, eu fiquei feliz, viu?
Ficou?
Dessa seresta que eu gosto, viu, Robertinho?
Tá vendo? Já tá convocada aí.
Ai, não vejo a hora de poder dançar.
Oi, Mio, ó, que mito de regresso.
Tô bem, vocês aí. Um abração e a saudade de vocês, eu quero ver vocês.
Vamos passar aí pra fazer uma visita pra você,
Deus
viu?
Deus abençoe o seu dia.
Amém.
Um abração e um beijo.
Beijo enorme.
Bom dia para meus filhos, Danilo e Jéssica. Selene Mudredinho, pra todos da Barra, beijão, Robertinho.
Beijão, Cida Nascimento lá da Barra. A gente segue agora pro São Domingos. Kleber tá na linha 1 do Tropa. Bom dia,
bom dia. Bom dia, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Os melhores repórteres da região da Bahia,
obrigado,
ou do Brasil.
Obrigado, obrigado.
Repórteres estourados.
Obrigado.
Sextou, o Astro Rei está aqui clareando as nossas mentes. E nesse momento agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de fechar os olhos e abrir hoje, neste lindo dia. Mário Santos, Carpita, manda um alô aí para Osmar, motorista qualificado da FG.
É moral, viu?
Vamos beber o cafezinho dele lá agora.
Né, Osmar, gente boa.
Osmar, figura. Um abraço à turma da FG Soluções Ambientais.
Pardal.
Pardal é uma figura, viu? São vários colegas do Pardal, né, seu repórter? Um abraço aí à turma. Zé Carlos, do Cindy Limp, ligado também com a gente. Edinaldo, Edinaldo é o Pirulito. Olha o Zói, Pirulito. Bom dia,
ei,
bom dia.
Rapaziada. Olha eu.
Olha ele aí.
Olha o Zóio. Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Escapita. Ei, que maravilha de homem da Rádio Gabriela de Leus, viu? Isso é bom, viu? Pra o povo ouvir e queixar das coisas que estão acontecendo. Isso é bom.
Ô
Marinho Santos, capitão. É, dá uma da Cacá Coxão lá olhar. É, Cacá, olhar ali no canal do Malhado, não. Ih, que dureza. Vixe, não é não, pé. É no canal da Princesa Isabel, ali na rua Santo Inês, meu filho. É, tá precisando de uma limpeza geral no canal, viu? Que maravilha, que legal. Dá um alô para seus ouvintes, tá ligadinho. Gosto do seu programa, viu? É Bete, é irmã Bete, um abração também. Ligeirinho da Princesa Isabel também. Paixão, amigão do povão lá no Malhado. Também dona Gracinha, namorada do Porto. Eu já vou, que tá, já fui.
Acorda pra vida, né? Ai, ai, sextou. Oi, zói. Alô, seu balaio! Ah, Pedrinho Ávila tá aqui já dando um bom dia. Na escuta, viu, seu repórter? Homem do Barracão Azul. O
Pedrinho é...
É moral, viu, Pedrinho Ávila?
Ligado, viu? Na Gabriela 24 horas por dia.
E a irmã tem cuidado dele,
a
né?
A irmã que cuida do Pedrinho dele, Ávila.
E o Pedrinho agora, depois que fez esse implante capilar, né, fez um trabalho brilhante com a doutora Thaís Paula Reis. Você viu o visual do Pedrinho como ficou, né?
Mudou, né? Tá com um sorriso estampado no rosto.
Agora o shampoo é especial.
O shampoo é especial. Olha, Escape, mandando um abraço também ao comunicador, radialista Jorge Raposo, o Papa da Comunicação.
Um abraço, Jorge.
Lá no bairro Hernani Sá. Jorge.
Tomando aquele cafezinho. Oh! Jorge Raposo, seu balaio, linha aberta pro Top, a Elite, pra você fechar essa primeira passada aqui. Bom dia.
Muito bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Mário Santos, bom dia, meu amigo Roberto Escapita, bom dia para todos os ouvintes da Tropa de Elite. Sextou e o final de semana chegou. Estou passando por aqui, meu querido, para dar meu alô, meu bom dia para minha amiga Lúcia, ali no Alto do Carvalho. Bom dia também, um bom final de semana para o meu amigo professor Carlinho na Rua do Cana. E bom dia também para meu amigo Mezarim, Nossa Senhora da Vitória. Bom dia também, um bom final de semana para a Zui, no Léus 2. E bom dia também para toda aquela comunidade de São Baituba. E pedir a Deus que todos aí de São Baituba façam uma corrente de oração para o meu amigo Gilson do Bolo. Valeu que valeu. tomo junto misturado. É nóis, tropa de elite.
Valeu, seu Balaio, eu mesmo, seu Antônio. Dona Edilza, acorda pra vida, viu? Olha, amanhã, viu, seu repórter, Elias vai estar recebendo a etapa do Campeonato Baiano de Pesca Oceânica. Legal, a gente traz essa informação já já, porque agora eu vou falar dessa rua que vai ser, né, interditada temporariamente para a instalação da decoração de Natal aqui em Ilhéus. O pessoal tá aí, vai até domingo, a rua Coronel, né, a rua Coronel Paiva, vai estar interditada temporariamente, viu, gente, informando aí a você, do ponto chique, ali da praça, né, ao lado do Teatro Municipal, até o Cidade de Ilhéus, ali na praça, né, do edifício Cidade de Ilhéus, seu repórter. Então a gente vai estar justamente trazendo essa informação para você, porque serão instaladas as decorações natalinas ali, a Vila Natalina, do Ponto Chique, a José Marcelino, a Praça José Marcelino ali no edifício Cidade de Ilhéus. A prefeitura informando que a rua Coronel Paiva estará interditada temporariamente para a instalação da ornamentação natalina na região central da cidade. O trecho compreende do Ponto Chique até a Praça José Marcelino, ali no edifício Cidade de Ilhéus. Será fechada até domingo, tá certo? Domingo vai estar sendo reaberta aí. A intervenção se faz necessária para garantir a segurança das equipes responsáveis pela montagem e para agilizar, né, os preparativos do Natal Ilhéus 2025, que promete atrair moradores e visitantes com uma programação especial e ambientes temáticos. E contemplando ali a área da Avenida 2 de Julho. Chegando, seu repórter.
Olha, Scarpe, 10 pessoas autuadas por exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis. É isso mesmo. 10 pessoas foram autuadas e nesta mega operação da fiscalização em 2025, realizadas nas cidades de Ilhéus, Itabuna, Almadina, Buerarema, Itacaré e Uruçuca, e de 20 a 24 de outubro. E durante as ações foram identificados contraventores que não possuíam o registro do CRECE, exercendo ilegalmente a profissão de corretor de imóveis, o que agride diretamente a sociedade e o mercado imobiliário. Então, nesta operação fiscal, atuaram os agentes fiscais Milton Santana e Antônio Jorge Vasconcelos. Nos bastidores, o diretor de fiscalização Miguel Prado e a coordenadora de fiscalização Gleice Araújo, na rede de apoio e orientação. E aí o Geraldo Carvalho, que também é torcedor do Vitória e corretor de imóveis, ele diz: nós fazemos a nossa parte em face das ilegalidades constatadas e, em alguns casos, passamos para a polícia e para o Ministério Público para a conclusão das penalidades relativas à contravenção penal, destaca o delegado do CRECE em Ilhéus, Geraldo Carvalho, seu Scarpe.
É, seu repórter, exercício ilegal da profissão é crime. E parabéns aí à turma que tem fiscalizado, viu? São diversas profissões que aparece gente aí sem ter registro profissional, né? Exercício ilegal da profissão. Você conhece, seu repórter?
Até de radialista, tem um bocado de gente aí botando a cara no ponto.
Ai, ai, meu.
Marinho Santos, cuidado com essa língua.
Essa língua do repórter, quando começa a coçar, ai, ai, viu? Ah, meu Deus do céu, hoje é sexta-feira, essa língua sua hoje tem que estar calma, porque hoje é sexta-feira, seu repórter.
Quero mandar um abraço ao ex-prefeito de Uruçuca, Moacir Leite, aquele abraço para você, torcedor também do Esporte Clube Vitória e da torcida Vitória Amado.
Vem ganhando força aí, viu? O nome do Marconi Amaral para o presidente do Esporte Clube Vitória. E falar em Uruçuca, entra na reta final aí, a semana do fazendeiro. É, o prefeito Valderico Júnior, o secretário Maurício Tavares estiveram lá prestigiando a Semana do Fazendeiro que acontece no campus do Ifirussuca. E vamos agora para o Giro Regional. Vini Santana tá chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robertinho Scarpita e Marião Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de sexta-feira com aquele apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos, alianças e lojas? Acesse a Vidal Pratas no Instagram, no @vidal.pratas. Vidal.pratas, esse é o Instagram. E os ouvintes do programa Tropa de Elite têm 10% de desconto. E agora vamos para as informações. Olha só, meu amigo Robertinho Scarpita. Vamos começar aqui o giro, né, regional, com uma informação que vem direto da cidade de Ubaitaba, porque dois homens foram encontrados mortos no bairro Maria Olímpia. Segundo informações da Polícia Militar, os corpos foram localizados por volta das 6 da manhã na rua José Sarney. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. De acordo com a PM, a polícia havia recebido por volta das 4 horas da manhã uma denúncia de que 5 homens armados invadiram a residência na rua C, no mesmo bairro, e levaram um adolescente de 14 anos. A guarnição esteve no local, colheu informações com familiares da vítima e iniciou diligências para localizar o grupo criminoso. Cerca de 2 horas depois, a PM foi acionada após populares encontrarem 2 corpos em via pública. Ao chegar no local, a guarnição confirmou o óbito e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e o DPT para a remoção dos corpos. E olha só, meus amigos, agora direto de Itacaré, porque no dia 22 de novembro, na Praça São Miguel, a partir das 17 horas, vai ter aí a 6ª edição do Festival de Cultura Quilombola de Itacaré. Vai ter aí cozinha ancestral com pratos da tradição quilombola, preparados com muito sabor e história. Então tá aí, vamos sextar, né, dia 22 de novembro, a gente tá dando essa informação já de comida boa na cidade de Itacaré. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Meu nome é Vini Santana e retorno o comando aí para os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Uma excelente sexta-feira para todos vocês. A gente se vê na segunda-feira, se Deus quiser.
Valeu, que valeu, Vini Santana. Bom final de semana pra você, viu? Como eu tava falando, seu repórter, é reta final aí da semana do fazendeiro lá na nossa querida Uruçuca. Uruçuca, que fez esse resgate da Semana do Fazendeiro. E vai ter uma festa bacana, vai ter música hoje, né? A prefeita Magnólia convocando todo mundo aí, convocando a todos, né? Fazendo sucesso na Bahia. E agora vai ter a Uruçuca hoje, a partir das 21 horas. Animação mais que especial aí desse cantor bacana, viu, seu repórter? Você sabe o nome dele?
Não,
tá curioso pra saber, né? É, o Gabriel Fidelis vai estar hoje lá na praça em Uruçuca. E você não pode ficar de fora dessa grande festa para celebrar aí a retomada da Semana do Fazendeiro. Chama os amigos, vai na sua loja preferida garantir esse look lá no comércio de Uruçuca. Inclusive, vem aí a grande campanha de Natal do comércio de Uruçuca. Um abraço aí à nossa prefeita Magnólia Barreto e toda a equipe, né, organizadora da Semana do Fazendeiro. Gabriel Fidelis hoje à noite lá em Uruçuca.
O Vieira lá do Paraíso do Atlântico me confessou ontem, disse: olha, a entrevista que eu mais gostei no Tropa de Elite foi com aquele camarada, ex-prefeito de Uruçuca, Moacir Leite. Aquele cara pode ser candidato a vereador, a prefeito, a deputado, eu voto nele. O cara fala pra caramba, Marinho Santos.
Viu? Ficou Vamos pro fã, faturamento.
Ficou fã de Moacir.
Um abraço aí, viu? Vamos pro faturamento do Tropa, sextou, e você, é claro, ligado com a gente no oferecimento todo especial pré-moldado de Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro. Sai daí, não, a gente volta já aqui no Tropa.
Alto do Amparo, bairro do Malhado, Polícia Militar apreende drogas e celulares e balança de precisão. Sete elementos, eles correram quando a aproximação da guarnição da polícia, mas três foram alcançados.
E mais, caso Ranitla, juiz nega prisão e impõe tornozeleira réu por atropelamento da dentista. Sai daí não, hein? Bom dia.
O fim de semana tá só começando. É sexta-feira e você está na Gabriela.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Todo mundo ligado com a gente.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Tá na hora, tá na hora, tá na hora, tá na hora! 6h42 na Bahia, hein? Daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa. Hoje entrevista em dose dupla. Hoje a gente conversa com o Jorginho Loyola e o Seu Modas, né? Dia 18. Vai ter o primeiro encontro aqui na cidade de Ilhéus e também a gente vai bater um papo, né, seu repórter, com...
Kika e Neri.
Vai ter um evento...
Festival...
Né, literário e gastronômico lá em Serra Grande, literatura e gastronomia. Combinação perfeita. Olha, a Romênia é a mãe da Ranitla. E a Romênia fez um collab com o programa Tropa de Elite lá no Instagram, relatando essa decisão que saiu ontem, né? Já tá no ponto aí, né, seu repórter? Vamos ouvir primeiro o desabafo da Romênia, que inclusive deu entrevista no nosso programa, o único programa de rádio aqui na cidade de Ilhéus que a Romênia concedeu entrevista. É a mãe da Ranitla, que travou uma batalha, tem feito uma campanha gigantesca desde 2022 nas redes sociais. A Romênia fala agora aqui no Tropa, né?
Eu venho aqui falar com vocês um pouquinho sobre atualizações do caso que vitimou a minha filha, morta por atropelamento pelo senhor Tarcísio Romero Aguiar. Ele não é suspeito, e sim um réu de todo o processo. Então eu venho aqui passar para vocês um pouquinho das atualizações do caso. No último dia 28 de agosto desse ano, ele compareceu ao SAC para emissão de um novo passaporte. Mas haja visto que no início do processo, o mesmo teve o seu passaporte apreendido como medida cautelar, né? O mesmo não pode se ausentar do Brasil, né? O mesmo cumpre algumas medidas cautelar. Logo que essa situação chegou até nós, familiares e amigos, eu quero aqui agradecer a todos que cooperam com a gente de todo o coração. Nós procuramos os nossos direitos. Assim que tivemos conhecimento do fato, nos veio o medo de uma possível fuga. Então nós procuramos a justiça, né? E eu quero agradecer novamente a justiça. A promotoria pública nos atendeu, pediu a prisão do réu. E o doutor Gustavo Lira, juiz, ele determinou o uso da tornozeleira eletrônica. Para mim, é o que eu queria? Não. Eu acho que ele já deveria estar preso há muito tempo, desde que matou a minha filha. Mas estou contente, sim, porque eu estou vendo que a justiça está sendo feita, né? Ele não vai fugir, ele vai responder pelo seu crime, sim. E eu espero que esse júri popular, ao qual ele já foi sentenciado, aconteça em breve. E peço a vocês todos que continuem com a gente, que acreditem que a justiça pode e deve ser feita.
Aí a Romênia, né, seu repórter, o júri popular é uma coisa que vai acontecer. A expectativa é grande, né, seu repórter?
Scarpe, o juiz de direito, doutor Gustavo Henrique Almeida Lira, que é o titular da vara do júri e execuções penais da comarca de Ilhéus, indeferiu o pedido de prisão preventiva de Tarcísio Romero Santiago Aguiar. O requerimento da prisão havia sido formulado pelo Ministério Público Estadual. O Tarcísio compareceu ao posto de emissão, como ela falou aí, de passaportes em Ilhéus, no dia 29 de agosto de 2025, mediante agendamento prévio, para solicitar um novo documento de viagem, o novo passaporte.
Passaporte.
E o que configuraria descumprimento da ordem judicial vigente. Então, a defesa do acusado, do Tarcísio, alega que o Tarcísio, ele cumpre integralmente as medidas cautelares impostas, inclusive com a entrega do passaporte conforme determinado pelo juízo, e de acordo com o magistrado, a recente tentativa de obtenção de novo passaporte indica uma preparação para uma eventual evasão.
É o medo da família, né?
Para deixar o país.
É o medo da família. Agora eu queria saber a sua opinião sobre essa questão do júri popular. A expectativa é grande.
A expectativa é muito grande em torno desse júri.
O júri popular.
É casa cheia esse júri, viu?
É. Vamos aguardar, né, seu repórter, e dizer para a Romênia que o Tropa de Elite continua na luta por justiça.
Desde o início.
E agradecer a confiança que ela tem no trabalho de Marinho Santos, no trabalho de Robertinho Scarpita, na marca do Tropa de Elite, no nosso comprometimento com a verdade. São 6 horas mais 47 minutinhos na Bahia, 6h47. Vamos convocar ele, Denildo Braga, seu repórter. Eu soube que você já está com sua camisa da seleção brasileira pronta para o jogo de amanhã.
Não? Você sabe que eu soube. Com a camisa da seleção.
Ela, a Índia. A Índia, não. Ele já disse que já botou na máquina.
Não, essa camisa.
Já botou na máquina para lavar.
Essa seleção não está dentro dos meus conformes.
É Denildo Braga, chega chegando, sextou e tá no ar mais um quadro.
Bola dentro.
Bom dia, Denildo Braga.
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Muito bom dia, os amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. A penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro promete mexer com as emoções de todas as partes da tabela de classificação. Com jogos nesta sexta, sábado e domingo, a 37ª rodada pode definir o campeão, 3 acessos e os últimos rebaixados para a Série C. Nesta sexta-feira, bola rola para Paysandu e Amazonas. Já no sábado, Curitiba e Atlético, Atlético de Goiás e Operário do Paraná. Avaí, Remo, CRB e Vila Nova, Volta Redonda e Chapecoense. No domingo, a bola rola para Goiás e Novo Horizontino, Criciúma e Botafogo de São Paulo, América Mineiro e Cuiabá, Ferroviário e Atlético do Paraná. A briga pelo acesso e título tem Curitiba com 64 pontos, o Atlético do Paraná 59, o Remo também 59, Chapecoense com 58, o Criciúma também com 58, Goiás com 58, o Novo Horizontino 57, o CRB com 53 pontos. Na luta contra o rebaixamento, Operário 44 pontos, Botafogo 41, Atlético 40, Ferroviária 40, Amazonas 35 pontos. Já rebaixados, Volta Redonda e Paysandu. A seleção brasileira encerrou a preparação para enfrentar Senegal em treino no estádio do jogo. Depois desse amistoso, o Brasil fecha 2025 enfrentando a Tunísia na próxima terça-feira na França. Assim, caso não haja nenhuma surpresa de última hora, o técnico Carlo Ancelotti vai mandar a campo nesse sábado o time com Ederson, Éder Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrigo. Mesmo com a pausa para a data FIFA, o Campeonato Brasileiro continua em ação. Nós teremos jogos no final de semana. Neste sábado, Sport Recife e Flamengo jogam 18h30. Mais tarde, 21 horas, Santos e Palmeiras. Para fechar, domingo, 16 horas, o Bragantino recebe a equipe do Atlético Mineiro. São as informações esportivas na manhã desta sexta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagem geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade. Aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. Programa segue com Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Um abraço, bom final de semana a todos. Bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Bom dia a você. Bom final de semana. Segunda você volta, viu? Segunda a gente encontra torcedores de cabeça inchada, torcedores felizes. E logo mais às 18 horas tem Gabriela Esportiva. Domingão tem mais uma rodada aí da Copa Distrital. Alô, meu amigo Cipa. Cadê o Cipa, rapaz? Cipa falou alguma coisa aqui, viu, seu repórter? Nosso querido amigo Cipa, é? E aí, Cipa? Campeonato? Vai ter a semifinal dos veteranos, né? Dia 16 de novembro. Avaí, Botafogo, ABC, Juazeirense, quarta de finais do Amador aí. Bom dia! Um abraço aí, viu, Cipa? Dia 16, então, domingão, né? Organização em Cipa, Marlon Valdevan e o Júnior. Um abraço aí a todos. Juerana, né? A Juerana é a turma, gosta do futebol, né, seu repórter? É uma característica aí da Juerana, né? Hoje tem baba do CPR Sul também, né?
CPR Sul.
CPR Sul, olha.
O segurança já mandou
já
aqui.
Já partiu pra lá.
Será,
não?
Que o Ferreira Lopes hoje é atração? Ou o sargento Gerson Mendes? E ou o sargento Marcelo Veríssimo?
O Veríssimo, ele vai jogar o futebol, né? Com o Aldair, sessentão do Aldair, viu?
É, a primeira dama tá pedindo aqui, ó. Manda um alô pra Newton e também pro Sérgio do ar-condicionado, estão ouvindo Tropa de Elite agora.
Um abraço
pra vocês, Milton, e também pro Sérgio.
Legal, segunda tem mais, hein? Bola, 18 horas, Gabriela Esportiva, melhor resenha, Tony Café, Fredão, Zé Maria, Júlio César. 2,9
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Alô, seu repórter Marinho Santos. Alô, você. O povo fala no Tropa. Daqui a pouquinho o Jorginho Loyola vai estar conosco falando desse evento. Dia 18, hein? Dia 18, hein, Ilhéus? Bom, Newton César tá lá do Alto do Carvalho. Um abração pra você ligado com a gente. É o Rodrigão lá no Mamoan também acompanhando o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. O povo fala.
Marinho Santos, Escarpita.
Bom dia.
Matheus aqui do Malhado.
Fala, Matheus.
Quero demonstrar aqui minha indignação pela maneira como está sendo dividido os locais para os trabalhadores ali na Praça do Food Truck. Não está sendo democrático. Eu tenho certeza que o prefeito Roderico Júnior não compactou com isso. Então ele deve fiscalizar como está sendo dividido esses pontos lá. Mais certo, como é um espaço público, seria sorteio. Então,
sorteio.
Tá aqui minha indignação e peço que vocês averiguem também como está sendo dividido aqueles pontos lá. Um abraço.
Valeu, Matheus. Um abraço para você.
Bom dia.
Bom dia.
Com gentileza, meu irmão. Faz esse anúncio aí que eu achei uma certidão de nascimento em nome de Ana Evelyn Araújo Costa. É, documento difícil de se achar, de se tirar. E você manda pegar no terminal, no carro da linha 6, igual a Pernambuco Sá, no carro 3440, vai estar lá esse registro.
Pronto,
de nascimento, viu?
Evelyn.
Obrigado, bom dia.
Utilidade pública e prestação de serviço.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Olha, eu tô telefonando para pedir para vocês uma força aí para o bairro São Miguel, porque eu quero pedir a Valderico Júnior que ele olhe pro bairro São Miguel, porque só tem um ônibus, só é um ônibus aqui. Aí a gente, às vezes a gente vai pro médico, a gente desocupa cedo e fica um tempão no ponto de ônibus. Ontem mesmo eu fui para o médico, eu me desocupei até mais cedo, tá cheia de dores, porque eu fui fazer uns exames, tá cheia de dores, aí fiquei uma hora e meia esperando o ônibus, porque quando eu cheguei no ponto, o ônibus já tinha passado, aí eu tive que esperar.
Ele tem um ônibus aí, né,
Rosângela? Na São Miguel e voltar pra poder eu pegar ele de novo, tá bom, Valderico? Por favor,
passa,
olhe pra nós, tá? Eu sou sua eleitora, votei com garra e com muita alegria e fiquei muito feliz por você ter ganho. Você é um prefeito pra frente. Você sabe batalhar pelo o que você quer, tá bom? Espero que você me olhe aí e escute o que eu tô te falando.
Mário, tá, Santos, Rodrigo? Vai passar esse recado, tá? Aí, viu?
É só um ônibus que tem no São Miguel, tá bom? Beijo. Amo vocês. Amo Valeu. Você também, Valderico. Assim como eu amo Escarpita, amo Marinho e amo todas as pessoas que estão ao meu redor, tá bom?
Beijão.
Beijo, 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 beijo.
Bom final de semana pra você, Rosângela.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita.
Marcos Teles, bom dia.
Todos os ouvintes do Tropa de Elite. Marcos Teles de Nelson Costa aqui passando pra dizer esse dia de paz pra todos nós. E deixar um forte abraço aqui para nossa liderança Augustão ali no Iguape. Um alô aqui para Zé Pintoso ali no Tapuio, na região de Marejape. Tião aqui no Nelson Costa, na Rua H. Beto Santiago ali no Z34 no Gelo. Grande árbitro de futebol. E um abraço, um alôzão para todos os ouvintes aí do Tropa de Elite.
Beleza, Marcos Teles. Sextamos,
irmão. Estamos juntos sempre. Forte abraço.
Um abraço. E avisar aí para a Rosângela, né, lá do São Miguel, seu repórter. Vamos encaminhar essa reivindicação para aumentar. Só tem um ônibus que atende lá o bairro São Miguel. Apenas um horário.
Um horário.
Aí fica difícil, viu? Né? E dizer para ela que a gente ama também, né? Ela ama a gente, ela ama o Tropa, ama a Gabi, ama o Valderico Júnior, ama Marinho Santos, ama Robertinho Escarpita.
É de estar as presenças. Já ao vivo aqui, o Jorge Loyola e também o Neri, que é lá do homem lá de Serra Grande.
Serra Grande, é isso, a gente vai falar dessa, né, feira literária com gastronomia que vai acontecer em Serra Grande e com o Jorginho Loyola sobre o primeiro encontro de transformação social do sul da Bahia. Ele é o homem do Amigos Solidários, seu repórter. Natal tá chegando, me lembro Papai Noel, viu? Ho, 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 ho! Nath Almeida, chegue chegando, porque daqui a pouquinho tem entrevista do Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Trabalhador rural é condenado a quase 30 anos de prisão por tentar matar ex-companheira na cidade de Itajuípe. A justiça condenou o trabalhador rural Adailto Bonfim dos Santos Souza a 29 anos, 7 meses e 17 dias de prisão por tentar assassinar a ex-companheira Jusicleide Dantas da Silva a golpes de faca em outubro de 2024 no município de Itajuípe. O julgamento ocorreu na última terça-feira e o Tribunal do Júri acatou integralmente a denúncia do Ministério Público da Bahia, representado pelo promotor Marco Aurélio. A pena deverá ser cumprida em regime fechado. O crime, classificado como tentativa de feminicídio qualificado, foi movida por inconformismo com o fim do relacionamento marcado por mais de uma década de violência física e psicológica. Durante o ataque, Adailto deferiu vários golpes de faca e punhal contra Jusicleide na frente da própria filha, que tentou impedir o crime. Gravemente ferida, a vítima sobreviveu após cirurgias de emergência e 3 paradas cardíacas. O juiz Francisco Augusto de Oliveira destacou que o réu agiu movido por sentimento de posse e menosprezo à dignidade feminina. Além dessa condenação, Adailto já havia sido sentenciado a 16 anos de prisão em São Paulo em 2025 por estuprar a filha da vítima em 2013, quando ela tinha apenas 10 anos. O caso é considerado um símbolo da luta contra a violência de gênero e reforça a importância de punições rigorosas para crimes desse tipo, Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Um final de semana maravilhoso para todo mundo. Eu volto na próxima segunda-feira trazendo novas informações.
Valeu, Nath.
Tchau, tchau.
Um abraço para você. Bom final de semana. Vamos pro faturamento. Daqui a pouquinho tem entrevista no Tropa de Elite. A gente vai conversar com o Jorginho Loyola, Seu Modas. É para falar desse encontro bacana que Léo estará sediando no próximo dia 18. E tem blues, tem jazz, tem um festival lá em Serra Grande, tem literatura, tem muita coisa bacana. E a gente vai falar também desse grande evento. Sai daí não, hein? Sextou, né, Gabi? Até às 8, Tropa tá no ar. Oferecimento Premoldados Guanabara, Pomada Especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro.
A rádio que faz a sua trilha sonora.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Sexta-feira, hoje é dia 14 de novembro. Seu repórter Marinho Santos, hoje entrevista em dose dupla. Vamos para a primeira parte da nossa entrevista, não é isso?
O Jorginho Loyola já está aqui ao nosso lado. E o Céu Modas também aqui ao vivo no Tropa de Elite. Bom dia, Jorginho Loyola.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho.
Santos.
Marinho Santos. Olha, já cheguei aqui, uma energia boa. Fui recebido com a florzinha pela minha galera aqui. A energia tá boa aqui.
Essa florzinha é produzida lá no Amigos Solidários. Solidários.
Né? E que bom poder ter a oportunidade de falar sobre fazer o bem, multiplicar amor. Muito obrigado a todos vocês, viu, pela oportunidade.
Bom dia do nosso querido Seu Modas, presidente da Associação Comercial de Leão e parceiro da Gabriela de 33 anos. Isso. São 33 de Gabi, 33 de Seu Modas. Bom dia, Seu.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, ouvintes da rádio. Um prazer estar com vocês aqui nesse dia. Dia de sol, um dia lindo, né? Para falar de temas tão relevantes para o bem comum, isso nos alegra bastante. Deus abençoe a todos.
Bacana. Eu queria saber do Jorginho como é que está a expectativa aí para o primeiro encontro de transformação social do sul da Bahia aqui em Ilhéus.
Ah, Scarpita, a gente está ansioso, né?
Verdade.
Vamos trazer Paulo Cavalcante, que é um grande nome aqui nacional, né, sobre o tema inteligência cidadã, né, e para falar um pouquinho mais sobre isso, né? A importância de todos nós envolvidos nessa transformação social. Né?
O que é a transformação social?
É cada um se dispor a fazer o bem, né? Tentar melhorar todos, a sociedade como um todo, e a gente buscar colher o fruto disso. Então, Sebrae, junto com a CI, junto com Amigos Solidários, vai ter um evento aí com líderes sociais aqui na nossa região do sul da Bahia para falar mais sobre esse tema. Cada dia mais, Céu, a gente está trazendo essa tônica aqui para a nossa região para que todo mundo participe, para que todo mundo se envolva e a gente consiga aí melhorar, deixar um legado aqui no mundo. É isso?
O Paulo Cavalcante, ele é presidente do Conselho Superior de Associação Comercial da Bahia. Como é isso. Que a Associação Comercial de Ilhéus está inserida aí nesse contexto, Céu?
Na verdade, o Paulo Cavalcante, ele presidiu a Associação Comercial da Bahia, né, que é de Salvador hoje, do Conselho, mas é uma pessoa que ele foi muito atuante na sua gestão, ele tentou embutir nas associações comerciais a consciência cidadã, essa consciência de que o poder público não é o detentor do poder, ele é uma parte do poder, mas que o povo tem o poder e tem que ser alinhada essa discussão, ou seja, o prefeito, o governador, o presidente, ele tem que estar alinhado com o povo para ser mais assertivo em suas ações. Então, hoje, a nossa associação, por exemplo, já participa de 7 conselhos, que é para justamente ajudar o governo nas suas decisões. E quando você entrega ao poder público essa responsabilidade, você é irresponsável. Então, a consciência de que se nós nos unirmos de fato, a gente muda a história, né? Então, o seu exemplo de vida, uma vez conectado com as pessoas que não têm uma referência, quantos filhos são criados sem pais? E por conta dessa falta de uma estrutura familiar, o cara se perde facilmente. Ontem eu tive uma atividade no antigo estadual, CEP, não sei bem o nome, uma estrutura fantástica. Hoje nós temos lá mais de 2.000 vagas para alunos, só tem 1.000 e poucos alunos. Está buscando um aluno para estudar. O que é isso?
No meu tempo, falta de interesse.
Justamente, por que isso? Então tem que buscar, tem que ir para as pessoas, tem que ir para as comunidades, tem que se aproximar das pessoas e mostrar que é uma outra forma de vida melhor do que a que estão sendo apontado aí fora. Né? Muitos jovens perdendo para as drogas, para a criminalidade, né? Com referencial equivocado. Muitos jovens, a referência que ele tem é o traficante.
Ô, Seu Modas, me fale da palestra Inteligência Cidadã. Promete, né?
Promete porque é uma busca de uma consciência, ou seja, muitas pessoas têm o seu negócio, têm a sua vida e estão na sua ilha ali, está muito bom para ele, mas se ele está, de alguma forma, negligenciando o Estado, o cara que está lá na rua pode ser o que vai assaltar ele, pode matar ele, Deus lhe guarde. Então, assim, de alguma forma, todo mundo é responsável por um país mais justo, um país mais alinhado, mais educado, mais consciente. Então, essa coisa de eu sou responsável, é da minha conta, o cara que está na rua deitado ali, de alguma forma. Então, se eu posso ajudar de alguma forma, por que não fazer? Então, as pessoas estão muito ilhados e desconectados do coletivo. Então, se nós nos irmos de verdade, a gente vai mudar essa história.
Jorge Loyola, qual é o público-alvo desse encontro? Tem um público-alvo?
Temos, tem sim. A gente está convidando o terceiro setor, né, líderes sociais aqui de nossa região e empresários que possam contribuir, que já contribuem, que já fortalecem, né, a nossa região e que buscam estar mais próximo dessa inteligência cidadã. Né?
Que bom esse acompanhamento de Jorginho Loyola com Céu Modas hoje, porque somente aqui o Robertinho Scarpita descobriu, né? E eu também lembrei.
Eu descobri?
Simone Vivas trabalhou com Céu Modas e tem um brilhante trabalho social aqui em Ilhéus e que não é olhado pelo poder público. Entra prefeito, sai prefeito, ela tá ali, ó. São mais de 20, quase 30, eu não sei a quantidade.
Chega até mais, viu?
11h30, meio-dia, você vai ver a fila na porta da casa dela para ela dar comida, dar alimentação a esse povo todo com recursos próprios. Então é uma pessoa que tem que ser olhada por alguém. E eu já direcionei a Jorge Loyola, mas agora ele vai ser esticado por Céu Modas e nós vamos visitar Simone Vivas.
Ele deu essa missão.
Vamos sim. Será um prazer, porque Simone, ela é minha irmã. Simone, eu, graças a Deus, tenho uma relação muito boa com os colaboradores. E ela fala que, de alguma forma, a nossa relação inspirou o negócio dela, que a mãe dela também era comerciante. Então, Simone é uma pessoa de um coração fantástico, uma pessoa fora da curva. Jorginho, ela tem tudo a ver com você. E com a gente, na verdade. Mas, assim, eu sei que são muitas demandas, muitas frentes que ele tem. Então, eu vou estar... Eu tô integrando a equipe do Amigos Solidários aí com o Jorginho. A gente está nessa busca aí, tentar fazer o bem. E eu posso, de alguma forma, representar você junto a Simone, levar você, ela, você conectar e levar... o 360 é um movimento que não só dá o alimento, mas ajuda as pessoas a se redescobrir como ser humano, melhorar a autoestima e entender que ela também pode ser responsável pelo seu próprio destino, entendeu?
Jorge Loyola vai ficar emocionado quando conhecer Simone Vivas.
Simone é uma bênção.
E a ideia aqui, Céu, é justamente essa, que existam mais Simones, que outras pessoas queiram fazer mais. A briga nossa, esse capítulo aqui, é sempre assim. Não é para você que é ouvindo a gente querer estar junto dos Amigos Solidários. Não, é que você queira fazer o bem. Então tem várias entidades aqui super sérias. Amor Sem Fim, GAP, Banho Solidário, Ação Solidária. São pessoas que se doam como voluntárias para poder trazer esse olhar diferente, essa dignidade, essa esperança para essas pessoas que tanto precisam. Nós que estamos aqui somos gratos a Deus por sermos privilegiados. Deus tocou o dedo na gente e a gente tem a oportunidade de ter construído essa história nossa, de ter acordar, ter uma casa, ter uma comida. Mas muita gente não tem a mesma oportunidade e a gente tem essa obrigação de agradecer a Deus e devolver a Ele o que essas pessoas não tiveram, que a gente tem.
Esse evento vai acontecer no auditório da Associação Comercial, 19h? Vai ser onde?
Vai ser no Cidadel Praia, no auditório do Cidadel Praia, às 9h, dia 18. Então, assim, você falou com os convidados, o próprio Fábio, nosso amigo Fábio do Casa do Carpinteiro, é convidado a participar com a gente. Então, assim, os empresários que vivem a sua vida muito estressada, às vezes não tem nem a chance de olhar por muitas... Não é o caso de Fábio. Fábio é um cara bacana, ajuda muita gente. Mas, assim, é importante a gente sair do nosso ambiente de trabalho e ter um olhar diferente para a sociedade, né? Porque a gente, de alguma forma, sendo responsável, vai ajudar os nossos filhos a terem um mundo melhor. Porque o mundo está caminhando para um caos aí sem precedentes.
Mais amor no coração.
Mais amor no coração.
Jorginho, o Ilhéus é uma referência hoje nesse trabalho de solidariedade. E você com o grupo Amigos Solidários, né? Numa grande... corrente aí, o que é que já está sendo preparado para esse final de ano, dezembro, Natal, mexe no coração das pessoas, né?
O Natal a gente vai fazer uma ação que é bacana, falei para você aqui nos bastidores.
Vai ficar em off
aí,
né?
Não, vamos levar.
Hoje a gente vai ter que marcar uma entrevista com você para falar desse Natal solidário aí, com os amigos solidários. comunidades.
Vamos levar, acho que o céu nem sabe, mas a gente vai levar as crianças das comunidades pro teatro, vamos fazer um dia de cinema para todo mundo, com McDonald's, com brinquedo, com Papai Noel, com todo mundo. Mas o principal, Scarpita, a gente está se organizando cada vez mais para trazer sempre um olhar de transformação mesmo na vida dessas pessoas, né? A gente entende que o assistencialismo ele é preciso, é necessário. Quem passa fome, quem tem uma necessidade imediata, não pode esperar 5 dias, 1 mês, 2 anos. Ela precisa resolver aquilo naquele momento. Mas mais importante que isso é a gente tentar mudar a vida dessas pessoas. E hoje o Amigos Solidários, graças a Deus, ele tem um principal projeto chamado Comunidade 360, onde famílias que dizem sim a uma pergunta que a gente faz, que é: quer mudar de vida? E ela responde que sim. Ela entra nesse Comunidade 360 e ela passa 6 meses do lado da gente. A gente acolhe, abraça e durante 6 meses a gente entrega para ela um mercado solidário todos os meses. Acontece na Faculdade de Ilhéus, ela vai lá, tem várias salas, onde em cada sala dela tem alimento, calçado, vestuário, material de higiene, de limpeza, brinquedos. Elas trocam com os pontos que elas acumulam de acordo com a capacitação profissional. Cada vez que ela se desenvolve, que ela tira melhores notas, que ela é mais assídua, ela soma pontos. E esses pontos ela tira nesse mercado solidário, além de todo o processo do nosso ser recheado de psicólogos, onde nesses mercados solidários tem capacitações de reprogramação mental, que é o principal legado que a gente quer deixar para essas famílias. Lá os psicólogos falam sobre autoajuda, autoamor, autorresponsabilidade, como que no dia a dia elas conseguem mudar alguma coisa na vida delas, para elas começarem a acreditar que vai ser diferente, que elas mesmas podem fazer um futuro diferente do que elas tiveram até então. Então, após isso, a gente entra com os principais players hoje aqui. Hoje a gente tem dentro do Comunidade 360, dentro do projeto, os RHs das principais empresas de construção civil, hotelaria e comércio. Eles estão inseridos, eles ajudam a construir a capacitação junto com a gente. A gente tem capacitações próprias, mas também temos parceria com o Senai e com o Senac. Acabamos de fazer duas parcerias com o Senai, uma de eletricista, onde a gente comprou lá no Senai, e uma de pedreiro que a gente ganhou deles. E a gente desenvolve essas pessoas, capacita, certifica, e o RH da empresa que está inserido já contrata os que mais
brilhante,
se destacam.
Brilhante isso aí.
Levando aí a taxa de empregabilidade lá para cima.
De vida. Agora as cidades...
Transformação, se eu falar
as mesmo. Cidades e curvas vizinhas podem também chegar junto com os amigos solidários para transformar em determinadas... A exemplo de Uruçuca ali, sim. Uruçuca. Mas... A Uruçuca, a prefeita, toma a iniciativa de...
Convidar vocês
né? Para ir lá fazer uma palestra... E, de repente, lá também já...
Inspirar um movimento.
Cada cidade, né? Itacaré, e aí por aí vai.
Marinho Santos, excelente pergunta sua. Até porque o nosso sonho hoje...
Não é somente Ilhéus.
O sonho dos Amigos Solidários hoje é pegar esse projeto, que está todo formatado, todo bonitinho, e a gente doar para o resto do mundo. A gente quer que o projeto Comunidade 360, a gente leve uma equipe, instale... Monte o processo nas cidades e a gente volte e deixa essa sementinha de amor lá. Por enquanto, a gente assiste 31 cidades com assistencialismo. No início do ano mesmo, teve enchentes aí em algumas cidades, a gente saiu daqui com um caminhão cheio de cesta básica, foi doar para essas cidades, mas é pouco. A gente quer a transformação. Por enquanto, assistencialismo nessas cidades. Porque o que mais impede dessas famílias estarem no Comunidade 360 é o deslocamento. Então, talvez o Uruçuca, se a prefeita quiser... A gente está aberto demais para trazer essas pessoas para participarem do projeto, mas a gente ainda não tem recurso para poder bancar, por exemplo, a nossa ida para essas cidades, enfim.
Deslocamento, né?
Mas...
Então, a gente vai ter que marcar uma entrevista só para falar do Amigo Solidário.
Tá.
Céu Modas e Jorginho Loyola fazem essa convocação aí, dia 18, lá no Cidadele, né? Praia do Sul, 19 horas. Qual a importância de estar nesse evento? Eu faço uma pergunta aqui. Você, amigo ouvinte, você já parou para pensar o que nos falta para transformar de verdade a nossa realidade? É uma pergunta que cada um tem que fazer, né? Para si próprio.
Exatamente. A gente quer delegar tudo para o poder público, mas, na verdade, tudo é da nossa conta, né? Tudo é da nossa conta. Temos que realmente nos colocarmos na disposição do poder público para de alguma forma ajudá-lo a ser assertivo, porque se ele erra, todo mundo sofre. E se a gente cola não com ele e dá um suporte nas ações, nos conselhos, movimentos, convocação, muitos eventos acontecem na Câmara de Vereadores, discussões importantes, não vai ninguém que os supostos interessados. Aí se queixa porque aumentou o imposto, porque tal ação aconteceu, mas ele não foi na hora de discutir a lei, de decidir a situação, ele não participou. Então ele perdeu a chance de contribuir efetivamente para aquilo da vontade dele. Então temos que mudar essa mentalidade, sermos mais políticos, não partidários, mas na ideia de realmente fazer a coisa diferente. E sobretudo olhar para o próximo como Deus, né? Como Cristo nos ensinou, amar o próximo a nós mesmos. Porque é muito triste ver realidades sendo assim destruídas. Tem pessoas destruídas, como ele falou, que Simone faz. A gente vê pessoas ali com aquele aspecto assim de morto-vivo. Então, é preciso dar o alimento. Parabéns para Simone, minha amiga e irmã do coração. Dona Luzinete, a mãe dela. O saudoso Edmundo, né? Enfim, família que eu frequentei e frequento e que tem uma relação bacana. Mas temos que ajudar a Simone.
E que vai comigo levar Jorge Loyola e Robertinho Scarpita lá.
Isso, ajudar a Simone para a gente, quem sabe, remodelar o modelo que ela atua, para que a gente possa lá ter esse olhar do assistencialismo, mas também de tentar ajudar as pessoas a se reencontrarem como cidadãos, ter autoestima renovada, buscar uma profissão e ter dignidade para tocar suas vidas, independente da ajuda que ela dá todos os dias.
Verdade. Jorge, é importante. Sua convocação agora é para a gente fechar. Ah, é. Terça-feira, 18, 19 horas.
Não, aí a gente costuma dizer, Scarpita, que a gente oportuniza para grandes empresários, para as pessoas que querem ajudar, dá a eles a oportunidade de fazer o bem. E parece clichê falar isso, mas toda vez que a gente faz o bem, o mais ajudado é a gente. Não tenha dúvida disso. A forma como a gente sai depois de ações sociais, né? Céu, é um prazer. Céu, inclusive, vou até compartilhar isso aqui. Céu teve em um dos comunidades 360, né? Que acontece na faculdade de Léus, passou lá e disse: vou lá, vou ficar 15 minutinhos que eu tenho um compromisso. Eu falei: não, Céu, fica o tempo que você quiser. Céu chegou, acho que 8 da manhã. 3 da tarde, Céu ainda estava lá. Eu disse: meu amigo, vai embora. Ele falou: não tenho como sair daqui. Foi ou não foi? Não tenho como, isso aqui é bom demais. Aí no final a gente faz uma oração, agradece a Deus a oportunidade. Quem faz o bem, recebe em troca. Então a gente oportuniza quem gosta, quem quer ajudar pessoas, porque a gente tem um projeto pronto. Está pronto, só precisa de mais força.
Bacana. Então, terça-feira, dia 18, lá no Cidadele, esse evento importante. Um abraço, bom final de semana para vocês. A gente vai estar reforçando aí até terça aqui no Tropa.
Obrigado pela oportunidade, Deus abençoe vocês. Parabéns.
Vou dar um conselho: remarque essa data do encontro, viu? Que o repórter vai cobrar.
Vou pegar o contato do Céu para o Céu puxar a orelha do Jorge Loyola e aí fazer essa conexão.
Eu vou marcar com o Simone um horário lá à noite mais tranquilo. A gente lá sentar
Nós vamos lá no horário para ele ver. Eu quero que Jorge Loyola, você sabe. E aí eu quero que ele veja o povo na porta.
Na entrega das
em fila para ela entregar.
Vamos marcar isso aqui agora. Qual dia?
Você quer ir hoje?
É todo dia lá?
Ocupado?
Todo dia.
A gente vai fazer a correria do evento. Quarta-feira.
Quarta-feira?
Não, quinta, sabe? Eu tenho razão do carro do tabu.
Quinta-feira, tá marcado. Quinta-feira, 11 horas da manhã.
Quinta-feira, 11 horas da manhã. Na garagem.
Lá.
Você conhece Bel?
Fim de marcha? Há 200 anos.
Prepara o suco, viu, Bel? Começamos então com o nosso querido Seu Modas, presidente da Associação Comercial de Ilhéus, Jorginho Loyola, amigos solidários. Grande evento aí lá no Cidadele, transformação, solidariedade, todo mundo junto e misturado.
Unidos por uma manhã melhor.
Ah, eu gostei, viu? Unidos
por uma manhã melhor.
Mas, Capita, só para finalizar, o link da inscrição tá na bio dos amigos solidários. @ Amigos Solidários. Só entrar no Instagram, que tá lá.
O link da descrição. Pronto.
O Instituto Luiz Rodrigues.
Instituto Amigos Solidários.
Todo mundo participando, hein? Vamos lá. E Itabuna chamando o Manuel Messias em mais um giro.
Uma tropa de elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Vamos então até Itabuna convocando ele, Manuel Messias. Vamos fazer uma foto agora aí com o nosso querido Seu Moda, Jorginho Loyola, lá pro nosso Instagram. Manuel Messias, é com você. A notícia aqui não para.
Região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Jalto Peças, no centro aí de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta, 981-119848. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem capete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. E a Prefeitura Itabunense se reuniu com representantes da empresa Parque Gold, responsável pela Zona Azul, para discutir melhorias e ajustes no sistema de estacionamento rotativo. Durante o encontro, foi decidido que a tarifa pós-uso está temporariamente suspensa para uma análise mais detalhada do modelo e avaliação de propostas de reestruturação para garantir mais eficiência e transparência nos serviços. O contrato da Zona Azul também passará por reavaliação permanente. E será realizada neste sábado amanhã a 21ª edição do Multiano Diabetes de Itabuna, que integra o calendário da Federação Internacional do Diabetes. O mutirão terá atendimento especializado e ações de prevenção na Praça Rio Cachoeira. Cerca de 1000 pacientes com diabetes realizarão diversos tipos de exames e a abertura será às 7h da manhã com um aulão. Em seguida, teremos show musical, dicas de saúde e exercícios que valorizam a qualidade de vida do ser humano. E Roberto Gama pode ser escolhido para presidir a FASE, que é a Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna, em breve. Ele, inclusive, já trabalhou no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães durante 7 anos e, atualmente, Roberto Gama está à frente do setor financeiro da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. A nomeação de Roberto Gama já estaria sendo articulada após a saída do médico João Omar Galvão. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, aí em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. E como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
O fim de semana tá só começando!
É sexta-feira!
E você está na Gabriela!
Sextou, né, Gabi? Sextou com muita informação, prestação de serviço e a sua participação. 7h41 na Bahia, 7h41 lá no nosso site, programa Tropa de Elite. .com.br, muita informação para você, essa manchete aí, né? O juiz negando a prisão e determinando o uso de tornozeleira. A Câmara de Ilhéus realiza a primeira audiência pública para debater a LOA, a Lei Orçamentária Anual, para o ano que vem, 2026, hein? O documento é responsável pelo detalhamento das receitas e despesas para o município. Próxima segunda-feira, a partir das 8h30, a primeira audiência pública para debater o projeto de lei, né, a LOA, de autoria do Poder Executivo, que estabelece a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O documento é responsável por detalhar todas as despesas, seu reporte receitas e despesas para o município com a definição das prioridades de gastos com obras e serviços públicos. É, mais uma vez, lembrando, né, a rua Coronel Paiva até domingo. Domingo vai ser liberado para a colocação aí da ornamentação natalina, desde ontem, quinta-feira, até domingo. Repórter Marinho Santos, vamos falar de jazz, de blues, Serra Grande na pauta.
É, culturas em conexão, e o Neri tá aqui, Neri que é um arte, é, Neri que está aí anunciando esse evento aí, vem dar uma entrevista ao Tropa de Elite. Neri, tenha um bom dia, seja bem-vindo aqui aos estúdios da Gabriela FM, ao programa Tropa de Elite.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita, prazer que é nosso aqui de ser recebido aqui por vocês, né? Muita honra aqui poder falar para os ouvintes, agradecer, né, a esse espaço aqui, que é um espaço que a gente pode, né, trazer aqui informações sobre o evento. Muito obrigado aí.
Espaço aberto sempre. Primeiro que nós temos uma audiência espetacular em Serra Grande, um carinho, né, por Uruçuca. E você, a gente já conhece o seu trabalho na área cultural. Tá tudo prontinho aí para essa edição, com muito jazz, blues, lá na praça. E literatura também, né, Neri?
Isso aí, Scarpita. Então, o festival ele se chama Culturas em Conexão, né? Ele é realizado desde 2019, né, em Serra Grande, Uruçuca, Bahia. A primeira edição aconteceu em 2019, depois realizamos em 2022 a segunda edição, que foi o Festival Literário. E em 2023 realizamos a segunda edição do Festival Blues e Jazz. Esse ano, em 2025...
Esse ano é uma edição especial.
Especial, isso, Marinho. É uma edição especial onde fizemos a junção dos dois festivais. É, intitulamos ele de Culturas em Conexão e é, juntamos os dois festivais porque a gente entende que essas duas linguagens culturais elas se unem, né? E a gente vai ter atividades gratuitas para todas as idades. Então são três dias, 21, 22 e 23, em Serra Grande, com oficinas literárias, rodas de bate-papo, é, cortejos culturais, exibição de filmes, é, shows de música instrumental e lançamentos de livros, né?
Uma ampla programação, né?
Uma ampla.
Como é que é essa relação lá? Serra Grande, a gente sabe que tem um fluxo muito grande de turistas também, né? Uma galera que abraça projetos culturais como esse aí. Você tá na praça, um sarau. Já viu? Já participei do sarau. Eu fiquei encantado vendo o sarau ali na praça, né, em Serra Grande. Como é que é para você, né, tá vivendo esse momento e ver um público chegar para prestigiar um evento como esse?
Então, é, Serra Grande, né, é um local privilegiado. De um lado a gente tem a Mata Atlântica, do outro lado a gente tem ali aquela praia que tem uma extensão gostosa para caminhar, né? Então a gente vê muito esse burburinho, as pessoas conectadas assim com a saúde, né, com o esporte e principalmente com a cultura. Então a gente realizar esse evento é muito importante, porque a gente também não realiza o evento sozinho, né? São muitas mãos. E a minha sócia, a produtora aqui, Kaidá, ela está presente em várias frentes. Hoje ela não está aqui, mas é bom registrar sempre,
um,
né,
um abraço para a Kika.
É, e a gente consegue unir várias mãos, como eu falei, e também entender que, por exemplo, a prefeitura é um apoio fundamental para a gente poder fazer e realizar o festival. Prefeitura Municipal de Uruçuca, através do administrador Moacir Leite, que é um entusiasta.
Inclusive, registrar a presença do nosso querido Moacir aqui nos estúdios Gabriela FM, acompanhando o Nery. Ele que vem fazendo excelente trabalho na nossa querida, né, Serra Grande.
O Nery, são três dias de atividades gratuitas, ninguém paga nada.
Ninguém paga nada. E aí só também registrando que em muitas mãos, né, a prefeita Magnólia Barreto, ela está atenta e sempre estimulando a cultura, tem um diálogo muito bom. Então, a gente consegue fazer com uma rede local o evento, e esse evento ele termina estruturando uma cadeia e incrementando renda e economia para o lugar, porque cultura gera economia, Literatura gera conhecimento e a gente acredita muito nisso e a gente desenvolve através desses parceiros. Então é muito importante ressaltar esses nomes, porque sem eles a gente não consegue avançar. E avançamos de uma forma bem saudável, com uma programação que ela se transforma em algo que é muito positivo para o público, porque, como o Marinho falou, são 3 dias de atividades gratuitas, né, para todos os públicos. A gente consegue entender que Serra Grande ela está em uma localização muito privilegiada, com cachoeira, né, com rio, tem a represa. Então as famílias que vão, elas aproveitam aquela praça, uma praça onde as crianças...
É um evento para a família inteira,
para a família inteira. É um evento que você pode chegar, ir na represa, entendeu? Ali apreciar, tomar um banho de água doce, depois vai na praia, aí à noite vai lá e escuta uma boa música.
Quem vai estar tocando blues? Quem vai estar tocando jazz?
Que maravilha, Scarpita. Então, a gente tem bons nomes aqui da cena local. A proposta do festival, ela é também fazer uma formação de público, né, de plateia. Esse festival, Scarpita e Marinho Santos, é um festival que, como eu falei, acontece desde 2019. A gente levanta essa bandeira da música instrumental e é o primeiro do sul da Bahia, tá? E em Serra Grande, Uruçuca sai na frente, né? E é um festival que não é de Neri, não é da Kika, não. É um festival que é do município, é um festival que está calendarizado. Então vem grandes nomes da música baiana. Por exemplo, da cena instrumental, a gente tem a Quinta Brasileira, que é um grupo de Salvador. Vamos ter também um tributo a Janis Joplin, que cantora bacana, norte-americana, né, que vai trazer toda aquela atmosfera do blues e do rock. A gente tem muita música brasileira com Luizinho Assis, que vai fazer um tributo também a João Donato. A gente vai ter o Banto Blues, que é uma banda de Itabuna, uma banda de blues com um trabalho autoral bem consolidado aqui na região. Vamos ter também de Serra Grande a Cacau Jam, que é uma banda que faz um som mesclado a músicas popular brasileira. E na parte literária a gente também vai ter nomes importantes e bem consolidados daqui. O homenageado vai ser o professor, que hoje em dia é aposentado, Rui Polvas, né, professor da UESC. Ele vai falar um pouco, né? Vai fazer uma conferência e vai falar um pouco do trabalho que ele desenvolve através da literatura. A gente vai ter o Ramayana Vargens, que vai falar sobre o ciclo do cacau conectado à música.
Ramayana, que de Deus,
você conhece o Ramayana?
Sim, sim.
A gente vai ter Elisa Oliveira. Teremos também escritores que vão trazer um pouco sobre a questão da natureza, que é o Pablo Gazella, autor também o Gabriel Figueiras. E uma coisa que é importante registrar, que durante os dias de evento, a gente faz todo um cuidado, né, com a gestão de resíduos. Então a gente vai ter uma praça bem cuidada, onde a gente vai estar, por exemplo, fazendo separação de resíduos orgânicos e o físico, né, e encaminhando, né, para esses locais de coleta. A gente vai ter uma praça de alimentação também, e a gente está fazendo uma curadoria especial, onde, né, tenha uma boa comida, uma boa bebida.
Gastronomia, literatura, jazz, blues, um conjunto para 3 dias realmente diferenciados lá em Serra Grande, viu?
E ainda com a exibição de filmes.
Sim.
Na sexta-feira a gente vai ter um filme chamado, que saiu agora recente, o WR, né, que é sobre um estúdio lá de Salvador. Onde
Wesley Rangel,
né, onde a Xé Music começou, né, foi esse estúdio. Então, a história é bem bonita. A gente vai ter também o filme sobre o Maurício Cubrugli, jornalista importantíssimo, né, e que está morando e que vive hoje em Serra Grande.
Ficou apaixonado por Serra Grande, Maurício Cubrugli, foi?
Isso, foi.
Já teve com ele, já?
Já, sim, várias vezes.
Ele tá bem?
Tá indo bem, sim. Tá, gente, inclusive, esse
aquele
filme...
paraíso, como é que não fica bem, esse repórter? Faz bem.
O festival recebe a força da comunidade e também a rede de artistas.
Isso, Marinho Santos. A gente, porque muitos festivais, eles tendem a trazer sempre nomes de fora, né? E que é importante também, né? E nesse caso, a nossa curadoria, né? No caso, eu foquei em dar visibilidade ao escritor, ao artista local. Então a gente vai ter lá rodas de conversa com a comunidade, a gente vai ter o Clube do Livro de Uruçuca, né, que faz um trabalho belíssimo lá na cidade. A gente vai ter também grupos de literaturas com temas específicos, né, sobre, por exemplo, consciência negra, racismo.
Inclusive, nós temos dia 20, né, na quinta-feira, é o dia da consciência negra.
É o dia da consciência negra, e a gente está conectado também com esse tema, né, através principalmente dos grupos musicais que vão tocar, alguns escritores que vão fazer lançamento. A gente vai trazer esse tema e vai perpassar pelas variantes dele, né? Então vai ser a música, a literatura, as atividades culturais. É interessante também a gente registrar que os cortejos culturais conseguimos na sexta-feira trazer o Zambiapunga de Nilo Peçanha, um grupo cultural muito conhecido aqui na Bahia e no mundo, né? Porque muita gente vai lá para Nilo Peçanha para conhecer aquela cultura, e a gente, né, conseguiu conectar através da Prefeitura Municipal de Uruçuca a vinda deles para Serra Grande para fazer um cortejo cultural. A gente vai ter também daqui de Ilhéus o Bumba Meu Boi da Joerana, que é um grupo cultural, inclusive ficou muito conhecido agora recente por causa de uma aparição que
na novela,
né? Nossa, e Escarpia.
Eu tô atualizado, tá vendo? E a gente empresta lá para Uruçuca, viu? Bumba Meu Boi de Joerana. Neri, eu queria parabenizar também pela revista, né? Essa revista Serra Grande, que Memórias do Lugar Antes da Transformação, faz a gente voltar no tempo, viu? Muito legal o material.
Essa é uma edição, né, do lugar também, né, Escarpia, onde a gente está na nona edição. A gente lançou essa revista em 2018, uma revista totalmente gratuita, onde a gente traz ali um abrilhantamento ali do lugar, né? Dando visibilidade ao comércio local, às pessoas que estão ali fazendo seus afazeres manuais, entendeu? Então, desde a área da gastronomia, da tapeçaria, entendeu? E lógico, e é uma revista que quando qualquer um que pega se encanta, porque tem informações do lugar.
Muito bacana, muito bacana. Agradecer a sua presença aqui, né? Dizer que a gente vai estar divulgando aí esse festival de jazz e blues até o dia do evento. Mais uma vez, parabenizar o nosso administrador Moacir Leite Júnior pela visita também aqui, está nos estúdios Gabriela FM. E sucesso, viu, Neri? Conte com a gente aí.
E o apoio da prefeita Magnólia Barreto, né?
Sem dúvida.
A gente super agradece. Eu aproveito também aqui para finalizar, né? Mais uma vez agradecendo a Prefeitura Municipal de Uruçuca, ao Instituto Arapiaú. A gente tem uma rede de apoiadores lá em Serra Grande também, como o restaurante Vila Confraria, Barra do Sargi, a Fazenda Bambu, né? Que forneceu e apoiou a estrutura de palco, que um palco vai ser em bambu, né? A gente tem a Bemacom, que é uma empresa também que está dando um apoio para gente. A gente tem Irina Bilesca, que fez o projeto. Então, é um trabalho todo em rede, né?
Conjunto,
né? Um conjunto. A gente tem o Cartório Mazarope, a Reserva Icatu. É muito importante a gente falar esses nomes, porque sem eles a gente não consegue fazer nada. Então, a gente está de mãos dadas. E as pessoas que tiverem interesse de saber a programação, de conhecer mais, entra nas redes sociais, no Instagram, Blues Jazz Serra Grande e o Festival Literário, toda a programação está lá. E muito obrigado, Marinho Santos e Escarpita, pelo espaço aí, e a Gabriela FM.
Sucesso! E daqui a pouquinho essa entrevista.
Quando você chegar lá
vai
estar
disponível.
Quando você chegar de volta à Serra Grande, você dá um abraço em Dai da Serra.
Com certeza. Amigo nosso ali.
Aos amigos de Serra Grande. Tá pintando o finalzinho do Tropa, e antes disso tem Clinton Alves.
Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
Clinton Alves, terapeuta naturalista, sextou, e você está aqui com a gente para trazer dicas da pomada especialista.
Escapita, bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte do Tropa de Elite, desejo uma boa sexta-feira para você.
E é uma alegria, amigo ouvinte, estar de volta aqui na programação da Gabriela para trazer mais uma mensagem para o seu bem-estar.
Terapeuta Clinton Alves, cerca de 7 a cada 10 brasileiros já tiveram ou terão bucite. Fala pra gente como é que o uso da pomada especialista pode ajudar na qualidade de vida dessas pessoas.
Amigos, a bucite é uma doença muito comum e essa doença crônica faz parte do grupo de reumatismo. E o que é a bucite, amigo ouvinte? É uma inflamação da bolsa. E temos mais de 150 bolsas no nosso corpo que ficam nas articulações. E quando uma dessas bolsas inflama, dá-se o nome de bucite. E com certeza, você que tem bucite vai sentir dor, vai sentir um incômodo, dificuldade para movimento e até perda de mobilidade quando esse problema é um pouco mais grave. Então, o que fazer? Usar diariamente a pomada especialista, aplique uma generosa camada da pomada especialista à noite e pela manhã e você já vai sentir a diferença nos primeiros dias. Sabe por quê, amigo ouvinte? Porque a pomada especialista tem vários ativos que vão ajudar a combater as inflamações, como também melhora a circulação, combate a dor, o inchaço, o vermelhidão e o hematoma. Você vai ouvir agora duas histórias de ouvintes nossos que usam a pomada especialista e vão contar o resultado. A primeira história é da Maria Alice. A sua mãe, uma idosa, tem bucite e aí sentiu alívio ao usar a pomada especialista.
Eu me chamo Maria Alice e minha mãe tem 85 anos. Ela tem uma dor nos braços, que ela tem bucite aguda. E quando ela está sentindo muita dor, eu passo essa pomada especialista e alivia bastante. Muito boa mesmo essa pomada.
Obrigado, Maria Alice, por mandar a sua história, o relato de como a pomada especialista ajudou aí na saúde da sua mamãe. A outra história é do Milton. O Milton, trabalhando aí no seu dia a dia, sentindo dor nas articulações, passou a usar a pomada especialista e vai contar o resultado.
Meu nome é Milton de Jesus Oliveira. Comprei a pomada especialista, gostei demais. Eu estava com problema sério de bucite, estou usando ela direto. E divulgo essa pomada quase todos os dias no meu carro de aplicativo.
Obrigado, Milton, por contar a sua experiência com a pomada especialista. E aí, amigo ouvinte, você está querendo esses benefícios? Então você precisa fazer como a Maria Alice e como o Milton. Vá na farmácia da sua preferência hoje ainda e peça pomada especialista, a pomada inimiga das dores. A pomada que tem alta concentração de ativos. São diversos óleos terapêuticos e extratos vegetais para trazer bem-estar para a sua saúde. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje ainda e compre a sua pomada especialista. Essa
Valeu.
É uma mensagem para a sua saúde e o seu bem-estar.
Semana que vem a gente se encontra, Clinton Alves, final de mais um Tropa de Elite. Sextou, tempo estourado, seu repórter. Bom final de semana pra você, né? E segunda a gente se encontra.
Forte abraço a todos. Acabou o milho, acabou a pipoca, né? O tempo estourou e segunda-feira estaremos de volta, se Deus assim nos permitir.
Novo oferecimento todo especial, Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Jal Autopeças, Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro. Perdeu, tropa? Todos os programas da semana lá no nosso podcast, no site da Gabi, também no Spotify. Bom final de semana para todos e até segunda, se Deus quiser. E hoje tem inauguração, em 5 da tarde, Praça Misael Tavares, em Ilhéus de Cara Nova. Recuperando o presente, construindo o futuro. Convite do nosso prefeito Valderico Júnior, da nossa vice Vanessa. 5 da tarde, Praça Misael Tavares. Tá bonita, tá bonita.
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.